Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Belos Barbosa.
Olá, meus bem-vindos ao programa causado por um tweet.
E Rick.
Olá, pessoal.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme chinês The Shadow Edge. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Shadow Edge em chinês. Já vou pedir desculpas aqui pela pronúncia. Bu Fan Ziu Yin. É assim? Bu Fan Chuen Yin.
É, mais ou menos.
Tá, mais
tá
ou
no
menos.
Caminho, tá no caminho. E o melhor é que tem outro nome também em chinês, que é Jidao Zong. Ou melhor, Gan Zong.
É, pela tradução do Google Translator, é Perseguindo o Vento e as Sombras.
O nome desse é tão legal, puta merda.
Não tem uma tradução em português, né? Porque ainda não tem previsão pra ele sair no Brasil, né? Nem sabemos se vai chegar no Brasil em algum momento. Né? É um filme coprodução chinesa e Hong Kong de 2025, dirigido aí pelo Larry Yang, né? Estrelado aí pelo Jack Chan. E antes da gente entrar em sinopse aqui, temos que perguntar a Belza aqui por que ela caiu nesse filme. Porque é aquilo, é um milagre ela indicar filmes e filme de 2025, ainda por cima, né? Isso acho que foi a maior surpresa ainda, além dela indicar filmes, né? Então, Belza, explica aí pros ouvintes por que estamos gravando sobre The Shadow's Edge.
Bom. Gente, muito legal que eu só percebi depois que era um filme de 2025, né? Então,
É o filme mais atual que você viu nos últimos anos?
Pera. Esse ano eu vi o filme de Kimetsu também, então...
Então tá no ano aí.
Se pá, tipo, real oficial, foram esses dois filmes desse ano que eu vi, e é isso. Eu vi, acho que depois disso, talvez, o Wicked, que uma amiga queria assistir o 2 comigo, e ela me fez assistir um. Pô, é isso, galera.
Mas tu assistiu o 2?
Ainda não. Se vai acontecer, eu não sei. Talvez não, inclusive, mas é isso.
Ah, tá.
Mas assim, pô, eu sou uma pessoa que tem um feed do Twitter muito curado, sabe? O meu algoritmo do Twitter realmente funciona. Então, eu não vejo, tipo, muita porcaria, não vejo propaganda da direita com frequência, não vejo. Pelo contrário, eu realmente tenho coisas que são direcionadas pro meu gosto com muita frequência. Tanto é que esse ano nós já nos reunimos, diga-se passagem, pra gravar outra coisa que foi trazida pra minha vida por causa do Twitter. E é o Classe de Heróis Fracos, né? O Hero Class, que a gente gravou mais cedo esse ano, que eu assisti, porque começou a rodar no meu feed videozinho do casal principal, a.k.a. os dois protagonistas. E aí eu acabei...
Que foi? Não, deixa eu fazer uma pergunta. O romance do Allen foi nessa aí também? Ou não? Que a gente gravou no passado?
Também. Eu vi um tweet e aí a gente acabou gravando o filme.
Você me lembra bem, romance do Allen não é desse ano?
Não, a gente gravou no passado.
A gente gravou no passado, o filme é de 2022.
É.
Ah, é que vocês me indicaram esse ano, verdade.
Isso. Na base do chorar.
No fim, eu acabei
chorando. Olha só, esse daí a Juí não chorou, hein? Ó.
Não chorou. É. Ah, verdade.
Tá vendo?
Não, eu chorei de rir, mas eu chorei.
Justo.
Chorei de rir.
Aí apareceu no meu Twitter, basicamente no meu Twitter, um videozinho, né, de uma conta de filmes falando sobre uma cena, que é a cena que um dos ladrões desse filme tá fugindo, e aí ele usa uma daquelas cordas pra se arremessar, né, se catapultar do andar que ele tá pro andar de baixo. E quando ele cai, a roupa dele é automaticamente arrancada, ele tá basicamente, tipo, de sunguinha, ele pega uma toalha qualquer, joga nele mesmo um drink de alguém, claramente, e sai. E ele começa a evadir a galera que tá seguindo ele assim. Depois ele aparece todo vestido com a mochila nas costas, e aí os policiais não reconhecem ele, porque tá diferente do que eles viram ele primeiro. E aí, o queridinho troca de roupa uma terceira vez, quarta talvez, e aí ele se torna uma das garotas mais bonitas do filme inteiro, diga-se passagem. Inclusive, porque ele tá, tipo, cercado de outras gurias, ele é o mais bonito de todos ali, entendeu? Tipo, o gato tem um molho. E aí eu falei, não é possível, gente. Achei divertidíssimo. O que é isso? Aí eu pensei, descobri que era um filme do Jack Chan. Eu falei, vou levar pro Diego, que é basicamente meu speed dele. Vou assistir? Ele falou, bora. Falei, então já vai chamar o Rick e a gente vai tornar esse conteúdo. E assim, a gente acabou aqui.
Ô Rick, você tinha me dito que você já tinha visto esse filme, né? Como é que você caiu nele aí?
Na verdade, eu vi quando você falou, vamos gravar. Eu falei, vou ir atrás, né?
Tá. Não, você tinha falado, eu já assisti. Ah, tá.
É, porque você falou, bora gravar? Eu falei, então, já assisti essa semana pra gravar, pô. Mas assim, depois de um alinhamento universal orçamental gigantesco, né? Porque a Bela assistiu um filme novo, no mesmo ano. Tipo, isso era um filme que ela teve vontade de ver, né? Porque a Bela é muito difícil de ver filme. É. Então, tipo, porra, dificilmente alguém vai falar assim, não, não vou, né? É quase uma obrigação cósmica ter que estar aqui, né? Pra gente estar aqui discutindo sobre esse filme. E a cena que a Bela está descrevendo é maravilhosa. O cara zerou a vida naquela cena.
É. Eu não sei vocês, mas os meus amigos me amam pra caralho. Vocês perceberam, né? Eu nunca assisto o filme. Eu assisti o filme e todo mundo falando, não, a gente vai gravar. Sim, claro que a gente vai assistir, a gente vai gravar.
Não, vamos fazer vamos fazer questão de gravar, porque isso mesmo. Tanto que a Bells, a gente tem uma linha do tempo. O universo cinematográfico da Bells vai até 2010. E depois disso, não sai mais nada.
Não sai mais nada, é verdade.
Mas ela não viu mais nada. Tanto que ela citou filmes, tipo, de 2022. Tipo, 12 anos depois, a Bells viu outro filme. É. Né? Mas você vê, aí, o gente, tempo tá diminuindo. Só foram agora mais 3 anos entre um filme e outro. Então, talvez, daqui mais uns 10 anos, a Bells veja 5 filmes, né? Em 10 anos.
Eu vi 2 filmes desse ano. Eu tô de parabéns, cara.
O ano mais cinematográfico da Bells. 2 filmes no ano.
2 filmes, é.
E o pior é que eu já fui da galera da cinefilia, gente. Vocês estão. É muita risada que eu tenho que dar mesmo.
É. Pra vocês terem uma noção de como é uma proporção tão grande, 2 filmes eu consigo ver em questão de um dia. Eu consigo ver 2 filmes em um dia.
É.
Em uma semana, às vezes eu consigo ver quase 10.
Gente, a sacanagem é que eu também conseguiria ver 2 filmes em um dia se eu quisesse. O problema é que eu não quero. Hoje eu vi, sei lá, 3 episódios de 1 hora de dorama. Eu teria visto facilmente 2 filmes agora.
É. Mas também dependendo do dorama, dificilmente a gente larga, né? Eu tô na mesma onda que a Bells dos C-dramas e tal. Às vezes quando você pega pra ver, você esquece da vida.
É, eu vi 2 filmes no mesmo dia no cinema, porque eu fui lá ver a maratona fazer a maratona
nunca
lá
poderia
do,
ser eu.
Do Estúdio Ghibli lá, inclusive. Muito não, bom.
Se um dia a Bells assistir 2 filmes no cinema seguidos, eu quero estar presencialmente lá. Eu já fiz isso.
Vou inclusive contar pra você ver assim, ó. Eu já fui jovem. Eu já, tipo, saí pra assistir filme, assisti um filme. E aí, quando a gente tava saindo, e eu não me recordo quantos anos eu tinha, mas coisa de gente jovem, sem nenhum de noção na cabeça, eu entrei em outra sala que tava passando um filme, e pra vocês terem ideia, eu não me lembro do filme que eu fui assistir, mas eu me lembro do filme que eu roubei metade do filme, basicamente, e assisti de graça, que foi o Sucker Punch. Olha só.
Nossa, faz tempo.
Faz.
Sucker Punch faz tempo. 84 anos, gente.
Eu não faço ideia de quando o Sucker Punch é, gente, pra ter uma ideia. Cadê? Vou pesquisar.
Sucker Punch é 2010.
Aí. Não, mas era a época que a Bells ainda assistia cinema, 2011.
Exatamente, tá vendo? Olha só. Mas, ativamente no cinema em 2011, tá vendo? Você não sabe nada.
Aí, 14 anos depois, a Bells fala de um filme de 2025.
Que ótimo.
Mas no dia que isso acontecer, eu não quero ouvir falar que eu vi a Bells, ouviu falar que a Bells esteve em 2 sessões no mesmo cinema. Não, eu quero estar lá, eu quero presenciar este evento, porque vai ser impossível que aconteça novamente uma terceira vez. Então eu quero estar em loco, sabe? Eu não vou nem ver o filme, eu vou ver a Bells vendo o filme, porque eu não vou querer saber que ela vai. Ela vai ver o filme e ela vai sair da sala e ir em outro filme. Esse é o meu filme, vendo a Bells ver o filme. Porque eu sei que eu também eu não faço isso faz muito tempo, mas antes eu assistia, tipo, 3 filmes de uma vez no cinema, né? Hoje eu não aguento fazer isso nem a pau, né? Quem dirá a Bells que não viu que a cronologia cinematográfica dela é muito espaçada, né?
É, eu só fiz isso porque era Ghibli e era um filme mais curto, né? Ghibli são filmes mais curtos, mas hoje que os filmes são tudo 2-3 horas, dá não.
Ó, mas eu já fiz umas loucuras, tipo, ver os 3 Senhor dos Anéis em um mesmo dia, no cinema. Saí 9h30 da noite, mas saí.
Se você tivesse em casa, eu ia falar, pô, eu já fiz também com outras franquias, mas na rua, tá maluco.
Não, foi uma vez que estavam fazendo, tipo, em épocas que as pessoas que faziam, gerenciavam o cinema eram legais. Tipo, semana de filmes a R$10. Aí aparecia, tipo, Trilogia Senhor dos Anéis, alguma coisa, algum outro filme antigo, que a galera nunca teve experiência de ver no cinema, aí eles foram e colocavam. Aí eu peguei e assisti os 3 de uma vez, porque dos 3 filmes do Senhor dos Anéis, eu só consegui ver no cinema o segundo e o terceiro.
Eu não sei se foi alguma campanha e tal, foi específico. Esse ano teve aqui, pelo menos no cinema aqui, na rede de cinema que eu vou aqui perto de casa, que é o Kinoplex, passou alguns filmes antigos, assim, passou... tudo bem, o Estúdio Ghibli foi o Ghibli Fest, né? Mas, por exemplo, passou De Volta ao Futuro, passou acho que foi o Ghost, que eu até queria ter visto, eu não consegui, né? Eu queria ter visto Ghost no cinema, né? Passou, não sei por que passou X X-Men Apocalipse. Isso eu não entendi. Mas andou passando alguns filmes antigos, assim, aleatórios no... Passou o primeiro Toy Story e tal, né? Então tava passando alguns filmes antigos, assim, no cinema. Eu acho legal fazer isso em termos de tempo. Acho bacana. Então, acho que tem filmes que é bom pra galera pegar e ver, assim. Eu acho que ver no cinema é uma experiência completamente diferente. Eu acho que vale a pena fazer isso, eles fazerem isso mesmo, né? Não sei se foi por causa também de não ter grande lançamento. Eu acho que também deve ter sido isso. Realmente não tinha grande lançamento na época. Foi mais ou menos aí pra julho, agosto e tal. Não tinha grandes coisas assim lançando. Então foi uma boa também de ter esses filmes clássicos, assim. Eu acho válido de vez em quando fazerem isso, né?
Eu também acho bacana.
E, bom, mais alguns detalhes aqui do filme, né? O filme tem dirigido pelo Larry Young, aí, como eu falei. Eu vi aqui, tem poucos filmes, né? Mas ele tem um outro filme com o Jack Chan, chamado Bons Companheiros, de 2023, né? O Ride On. Achei interessante. E um que eu gostei, assim, da premissa, que eu adoro, hein? Achei a premissa legal, hein? Contando seis histórias de pessoas com seus animais de estimação. Eu vou ver se vou atrás desse filme aí pra ver se pra ver. Achei, parece emocionante. Vou pegar pra ver. Quer mandar a sinopse aí pra gente?
Pode ser sim. O The Shadows Edge, basicamente, começa, né? O que é bom. Assim, o filme já começa frenético, gente. Coisa maravilhosa. Nós começamos com a polícia de Macau, né? Tentando rastrear via inteligência artificial e poder humano, diga-se passagem, um assalto, né? Vou falar assalto porque, se eu não me engano, nesse específico, nesse primeiro, não tem utilização de força bruta, né? Ninguém é machucado nem nada do tipo. As pessoas roubam algo, a gente não sabe nem o que, nem como, nem... Só sabe exatamente quando e onde. E o movimento é executado numa perfeição absurda que a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, como elas conseguem executar esse assalto tão fácil, tão rapidamente. E mais importante do que isso, como elas conseguem aparentemente desaparecer, né? Sim. Além disso, pra gente começa assim, perceber, porque assim, eu não sei vocês, mas no começo do filme eu comecei torcendo pros ladrões. Pra gente torcer pros mocinhos, a gente percebe que tem uma garotinha, né, assim, com cara que tem grandes desejos, mas pouca experiência, que as pessoas não confiam nela. Bem a carinha de sua protagonista de filme, que vai começar a aprender as coisas. E tá ali envolvida no time, não tem o espaço, né, não consegue trabalhar direito. Mas, como acontece um segundo assalto e outras coisas muito crotas durante esse segundo assalto acontecem, a galera resolve chamar um policial extremamente experiente pra ajudar a identificar o suspeito, já que a moral da polícia tá abaixo do chão. Dois assaltos diferentes, ninguém sabe qual é o modo padrão deles, ninguém sabe como eles chegam, como eles saem. Eles fizeram a polícia babaca múltiplas vezes. Pra que não aconteça de novo e pra que a gente consiga colocar essa galera na cadeia, eles recrutam o Wong, que é o nosso querido Jack Chan, né? Aí ele vem e rapidamente começa ali a ajudar a polícia a se reerguer, monta um time, né, pra poder traquear essa galera, e a gente acompanha as aventuras desses 7, 8 pessoas, mais ou menos, no time todo.
Isso, são 7, se eu não tô enganado, né? Só antes de a gente aprofundar mais no filme aí, mais algumas informações sobre ele. Esse filme é um remake de um filme de 2007, um filme de Hong Kong chamado...
In the Sky.
In the Sky, né? Que depois teve um remake sul-coreano, né, de 2013, chamado Cold Eyes, né? E eu fiquei depois a gente dando uma pesquisada aqui e tal, né? Eles trouxeram o vilão do primeiro filme, né? O vilão desse filme é o vilão do primeiro, 2007, e deram um outro background, né? Pelo que eu entendi aqui. Então, pô, fiquei interessado de ver os outros dois, né? Talvez a gente grave aí pelo menos o Eye in the Sky em algum momento aí, talvez ano que vem.
Se não for exatamente o mesmo vilão, é pelo menos o mesmo ator, o que é muito legal, né?
É o mesmo ator, se não for o mesmo personagem, é o mesmo ator.
Quando a gente notou, eu e o Diego, a gente ficou comentando, porque tem diálogo específico, né, que o vilão, né, do filme tem com os ajudantes dele, as outras pessoas que executam o assalto, que é ele contando no passado o que aconteceu, né, e como ele se livrou da culpa, como ele conseguiu nunca ser pego, nunca passar um dia na cadeia nem nada do tipo. E agora, eu tenho certeza que é basicamente o enredo desse filme que ele tá contando.
Não sabia que ia ter que era de um remake, então. Eu imaginava que era só um flashback. Mas é um flashback bem feito, inclusive, né? Porque coloca todo um background pro personagem do Wong, que é muito interessante.
Já se prepara pra gente assistir esse filme ano que vem.
Porque são... E pela premissa dos dois, dos dois filmes, é a mesma coisa, assim. Usando informação e tal, e perseguindo uma gangue de ladrões.
Mas é uma premissa de filme de ação interessante, né?
Não, eu não tenho problema com isso, não. Acho que a diferença, pelo menos que deu a entender desse pros outros dois, né? Até por causa da tecnologia em si, si é a utilização da IA, tal, né?
Então, sim, então, dá um contexto mais moderno, né?
Contexto moderno, mas a gente vai ver, a gente vai ver pra comparar eles aí em algum momento.
Sim, gente, filme de verdade, dá pra gente assistir os dois. Sempre disponível.
Eu gosto bastante.
Inclusive, uma coisa que fazia eu gostar do primeiro Velozes e Furiosos é porque ele também é um filme de heist, né?
É, sim.
Os assaltos, né? Usando os carros e tal.
Que depois se perdeu, né? Acho que foi um problema. E... assim, ele evoluiu, ele virou uma coisa, ele virou super-herói, né? Mas então, pelo menos os primeiros, assim, acho que é mais os dois primeiros, talvez, né? Acho que do quarto pra frente ele já virou outra coisa, né?
É. Eu vou ser bem honesto, gente. A partir do momento que, filme do Rio de Janeiro, os caras me arrastaram um cofre com um carro, eu falei, parem.
Isso nem me incomoda. Me incomoda não, é aquele trem cruzando o deserto.
Eu soltei. Foi nesse dia que eu soltei o freio de mão. Eu falei, deixa rolar agora. Porque o carro era não era só impossível, era improvável que aquele carro puxasse o cofre. E eles puxaram o cofre como se fosse um brinquedo. Aí eu falei,
amigos, honestamente, do terceiro filme de Velozes e Furiosos diante, assim, já é difícil, sabe? Terceiro não, do quarto, vai. O terceiro ainda é mais aceitável. Mas do quarto diante é difícil. É muito, gente. É muito difícil.
Tu tem que entender que é um filme. Aí virou um filme de super-herói, não mais um filme de roubo e tal, né?
Super-herói é um filme de família. É um filme de família.
É sobre família, exato.
Família. Mas o 1 e o 2 ainda são muito divertidos. O 3 eu praticamente não gosto, mas os outros em diante, assim, tu só vai, valeu? Mas só vai. Mas é aquilo, é o carro, é o trem, é aquela ponte Rio-Niterói que tem 500 quilômetros de distância.
É aqueles americanos achando que ia se criar na favela, véi. Pelo amor de Deus.
É Joaquim de Almeida, que é o português mais brasileiro da nossa traumaturgia, porque ele fez, acho que ele fez mais filme brasileiro do que em Portugal, velho.
O Joaquim é uma das melhores coisas daquele filme todo. E olha que eu não gosto de português, tá?
Exatamente. Compartilho dessa percepção. Porque dificilmente, acho que eu nunca vi um filme português com o Joaquim de Almeida. Mas me fala filme brasileiro.
Aí você me obriga a insultar essa galera, porque, de novo, por que que eu vou ver um filme de português?
Vamos falar direito.
Parêntese importante. Parêntese importante. Começa a assistir o filme, porque eu acho que eu assisti primeiro todo mundo. Eu assisti segunda-feira, mais especificamente. Não importa que dia você tá assistindo, ouvindo esse podcast, meus queridos ouvintes. O que importa é que eu assisti primeiro e assisti na segunda-feira. Mas tá, começa o filme, primeiros minutos, perseguição. A mulher tá mandando lá, tipo, os comandos pra IA fazer a perseguição do QG da polícia. E aí, a galera começa a narrar o nome das ruas. E o filme, meus amigos, passa em Macau, né? E começam a falar um bando de palavras em português. José de não sei das quantas, Rodrigo não sei das quantas. Falei, gente, Xavier não sei o que lá, Gonçalves. Eu falei, não. Algo de errado não está certo. Para o filme.
Eu falei,
aí vou
Praça São Francisco Xavier. Eu falei, caraca, tá aqui no Meia, caralho?
É, tipo, parei o filme e falei, no Google, por que tem ruas com nome em português, em Macau? Aí o Google, tipo, não tem ruas com nome em português brasileiro em Macau. Mas Macau foi colônia portuguesa e por essa razão tem muitas ruas lá e muitos lugares com nomes em português. Eu falei, ué?
Tem até calçada portuguesa.
Viado, eu fiquei, tipo, é uma coisa que todo mundo sabe. Não é possível.
Não sabia.
E aí, tipo...
Outro dia eu falei de viajar pra China. Eu falei, o único lugar que eu iria é Macau, porque pelo menos tem português arcaico, aí eu consigo conversar, entendeu?
É pior do que isso, porque tem um outro momento no filme em que a gente é confrontado com os documentos, já perto final. A menina vira os documentos pra câmera e eu printei e mandei pro Diego. Os documentos estão em português brasileiro. Eu sei porque eu já fiz tradução de português. Eu já fiz tradução de português nosso pra português de Portugal e é diferente. A nossa grafia, a acentuação, as palavras são diferentes. Está em português brasileiro.
Talvez eles usaram o português correto. É isso.
Entendi. Eles falaram, foda-se a Guiana brasileira, a gente vai usar português brasileiro mesmo. E é isso.
Porque tem polícia, né, nos coletes e tal. Tem... polícia... Como é que é? Não é polícia federativa, não. É polícia... esqueci agora. Tem o termo da polícia deles lá. Mas aí tem sala de despacho. Pô, achei maravilhoso.
E eu achei isso também muito bacana. Mas você vê como o idioma é uma coisa vã, né? Eles têm toda a questão da colonização portuguesa, né? Da Guiana brasileira com o Macau. Mas no fim, eles encontraram o caminho português correto, né?
É.
Maravilhoso.
Porque tem a mistura, né? Eles falam aí um pouco de... Assim, eles não falam português no filme, né? Mas tem palavras em português, eles falam inglês e em chinês.
Sim, sim. E muitas vezes na mesma frase, né? Eles falam uma palavra em português, uma palavra em um termo em inglês e falam em chinês também. Aí na minha cabeça deu... Foi a hora que a minha cabeça deu um nó quando alguém falou uma coisa assim. Ih, lascou, velho. Entendi, foi nada. Recorri à legenda, né? Que a cabeça entrou em curto-circuito quando eu vi aquilo.
O que não ajuda muito, deixar claro aí, se você for assistir esse filme, você tem que assistir por aí. E por aí, não sei se tem legenda em português brasileiro. Aonde eu vi, só tem no stream que eu assisti, só tem legenda em português de Portugal. E assistir em português de Portugal, pra mim, é muito difícil. Eu acho muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Eu prefiro ver com legenda em inglês do que ver com legenda em português de Portugal, tá? Porque ver os termos assim me dói meu olho, tá? Eu tava comentando com a Bel, eu vi um pedaço dele em português de Portugal, né? Ah, peguem os cabrões. Eu falei, que cabrões, meu irmão?
Então, essa questão da terminologia também desanda quando vai falar, ver alguma coisa em português ou ler em português de Portugal. Caramba, a Bels, como sempre, entregando tudo, ela mostrou o arquivo.
Eu sou dessas.
É outro idioma, cara. É outro idioma, é muito louco, cara.
Exato. Ah, aqui, ó, tá escrito, ó, polícia judiciária como a nossa
judiciária.
Polícia
judiciária, hein?
É, e o termo judiciária tá escrito como a gente escreve aqui. Cara, isso aqui... Eu não sei quem, tipo, roteirizou o filme e fez essa tradução, né? Eu sei quem é o roteirista. Mas, cara, foi um toque tão inteligente, tão bacana, velho.
E nem dá pra dizer que é efeito pra traduzir e tal, porque o filme não saiu aqui em português, né? Então,
sim.
Então nem inclusive, tem como, né?
Inclusive, uma coisa muito triste, porque eu acho que esse filme merecia vir pro Brasil, a galera dar uma assistida, assim, ver uma dublagem.
Não tem previsão, né, que ele foi lançado em agosto, né, desse ano, né, não tem previsão de chegar no Brasil. Espero que chegue, porque, pô, é um filme legal, muito bom de ação. Se você curte de ação, assim, você vai se divertir. Se você tiver aí como assistir ele, assista, porque vale a pena. Se chegar no cinema, acho que talvez não chegue no cinema, acho difícil, mas se chegasse no cinema, eu ia ver no cinema, mesmo já tendo visto.
Ai, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Eu não iria, gente. Mas vale a pena.
A gente sabe que há uma questão com a Bels e o cinema, então sabemos que ela não iria. Mas se fosse seria tipo o evento do século, a Bels ir no cinema pra ver o filme desse do Jack Chan, que ela viu em 2025 também, né?
Mas eu acho muito difícil ele chegar aqui no Brasil, chegar no cinema, porque já é em agosto, talvez se chegasse, talvez chegasse esse ano ainda, né? Uhum, no cinema. Mas eu imagino que chegue algum stream, eu espero que chegue algum streaming de verdade, que é um filme realmente muito bom, pra galera ter mais facilidade de assistir. E assistir em português, português brasileiro, né? Português correto.
Muito bom.
Então, eu acho que é tipo aquele tipo de filme e é bacana e tal, e chega, vai, num streaming tipo Netflix, mas não chega assim com um destaque, olha, chegou esse filme, né? Entra, tipo, a calada da noite, aí um dia você pesquisa e o algoritmo joga pra você.
Pois é, você pesquisa, sei lá, Jack Chan. Ah, eu quero ver um filme de Jack Chan. Aí ele cai pra você.
Aí você descobre que o Jack Chan ainda está fazendo filmes e lançando em 2021.
Ele ainda tem lançado filmes aí, né? E tá bem no filme,
ano,
né, cara?
Quase todo ano ele lança filme.
Ele lançou filme esse ano também, né? A bomba lá. Porque eu não vi, mas ele lançou o Karate Kid aí, Legend, né? Não sei. O Karate Kid.
Isso. Não, mas eu falo no sentido, tipo, né? Um filme que ele é um dos protagonistas e tal. No Karate Kid de Lendas, ele é mais, tipo, um coadjuvante. Aquele cara que vai dar um baita Star Power filme. Eu assisti, não é um filme ruim. Mas também não é a maior obra
prima que eu vi. Podia ser melhor, né?
Exato.
É Karate Kid, né, gente?
Vou ser sincero, eu gostei muito das lutas. E eu gostei do Jack Chan, porque eu adoro o Jack Chan. Ele é muito legal.
É porque também não. Um filme quando o Jack Chan tem luta ruim é meio muito difícil. Tipo, eu não vou dizer pra você que é impossível, porque aí também já é demais, mas, pô.
Eu acho que até nos ditos filmes ruins, pelo menos pra mim, obviamente, né? Sei lá, o Medalhão, que eu acho um filme ruim, o Terno de US$1 bilhão, que eu acho ruim, aquele um que ele é um babá que eu não lembro o nome, que também é ruim. Até esse ali é de ação legal, cara. Assim, é divertido. E o Jack Chan, acho que... E o Jack Chan é um bom ator. Eu acho que, sim. Principalmente em questão de artistas marciais, assim, pegar nos principais artistas marciais, assim, eu acho que ele é um dos melhores, questão especificamente de atuação, né?
Olha, eu diria até na questão de, tipo, atuação de mostrar emoção e tal. Você vê nesse filme mesmo, né? Ele mostra que é um policial muito, muito experiente e tal, tem a questão da culpa, né? Você vê ele falando ali, tem um diálogo dele com a menina novata, eu achei muito bom.
Tipo... E ele ele tem um filme de drama, ele tem um filme de drama, assim, fora de ação, que são bons, tá?
Sim.
Não é só... Jack Chan não é só ação, não. Eu acho ele um ator completo.
Bem completo. Eu achei ele um ator completo também. E, tipo, muito subestimado, que as pessoas, em geral, só falam dele na questão da ação, né?
O negócio de formatarem a pessoa, né? Colocarem na casa
e
acabou.
Isso. E tem esses filmes mais dramões, assim, às vezes não chega também. Tem isso também.
É.
Sim.
E agora, também ele tá com 71 anos, né? Então, assim, esses filmes de mega ações, assim, mega de multa, assim, ele não vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais fazer. Então...
Mas ainda tá dando couro.
É, ainda tá bem. Pra alguém de 71 anos, tá bem pra caramba.
Pô, tá dando ainda... couro real oficial.
E ainda no estilo que a gente conhece do jeito de a cena de ação dele, né? Porque é uma coisa bem... Eu não lembro, ele fala que ele faz uma comparação com a apresentação do Cirque, porque é uma coisa muito mais estética e tal, né? E ele faz exatamente isso na idade dele, né? A gente com muito menos de um terço da idade dele não tá aguentando fazer metade do que ele faz, mas...
Querido, nunca poderia.
Não.
Mas ele... E aquilo, eu sei que é coordenado, eu sei que... A gente vê, inclusive, cena de bastidor no final, como sempre nos filmes dele. Vê o que dá errado, que eu sempre achei muito divertido. Gente, juro pra vocês, eu nunca pulei uma cena de final de filme do Jack Chan justamente pra ver tudo que dá errado e dar gostosas gargalhadas. E foi muito, tipo, nostalgia no meu coração assistir esse filme e chegar no final e ter as cenas lá, né? E foi, inclusive, um momento de eu... Olha só, o Jack dá no couro, mas o Tony não. Porque o outro vilão, ele usou, né? Tipo, o stunt double. Ele usou o dublê de corpo pra fazer as cenas dele muito mais do que o que o Jack usou.
Porque eu acho que ele não é ator. Ele não é ator de ação, assim. Não.
Ele é. Tipo, ele é, sim. É. Ele é. Mas, assim, é aquilo, né? Ele não é o Jack Chan.
É.
Eu ia falar isso. Também. É uma diferença entre o ator de ação e ser o Jack Chan. É diferente. É.
O Tony tem, tipo, coisas muito legais também, direcionadas pra todo tipo de filme na carreira dele, né?
Sim.
Ele também tem isso. E aí meio que vai ficar a crítica pra gente que não tem necessariamente acesso e nem o costume de consumir filmes em específico do nicho, né? Fora do nosso nicho aqui ocidental, principalmente quando a gente tá falando de coisas que saem, tipo, na Ásia e ficam na Ásia com muita frequência. Lá, o Tony, ele teve, talvez, o que o Jack não teve, que é a possibilidade de fazer múltiplos filmes com muito mais frequência. Não só fazer filme de ação, mas, tipo, fazer filme de drama, fazer filme de romance. Eu, assim que terminou o filme, eu fui pesquisar, porque eu sabia que eu conhecia o Tony de algum lugar. Não me lembrava de onde. E aí, eu fui olhar e, tipo, ele tem vários filmes. Inclusive, ele tem um filme chamado Bruce Lee, My Brother. Pô, então, você pode saber, cara, realmente veio do mesmo lugar, sabe? Ele veio também das artes marciais, mas ele pôde explorar absolutamente muito mais, talvez.
E o Jack Chan, principalmente no Ocidente, ele ficou muito, muito aquele de precisa ter alguém do lado, né?
É.
Sim.
Se tu pegar, assim, os principais filmes dele, falando especificamente feitos aqui pro Ocidente, é sempre ele junto com alguém, né?
Ele nunca
de
foi
preferência, um ator. Um ator ou uma atriz americana.
É. Sim. Aí, sei lá, Hora do Rush, aquele do...
Bater ou Correr.
O medalhão que o Diego falou que não gosta.
É, o terno também.
Então, esses filmes mais voltados, assim, pro Ocidente, é sempre assim.
E tem um detalhe muito interessante, que todos os filmes ele é Jack, né?
E se você... Tem um que ele fez com o John Cena aí, que é divertidinho. Eu esqueci agora o nome.
Eu sei. E é muito interessante esse filme que eles fazem em uma dupla, porque o John Cena realmente fala chinês, né?
Projeto Extração, divertido. Tem na Netflix.
É engraçadinho.
Mas é sempre assim, é sempre ele junto com alguém.
É.
Mas é um cara que tem também muita coisa. A filmografia dele é gigantesca. Ele deve ter aí facilmente, se não tiver isso, quase isso, 200 filmes aí. Deve ser muito,
assim,
se não for isso, é muito próximo
também
a isso.
Que não é só, tipo, como ator, né? Porque ele é ator, ele é produtor, ele é diretor de artes marciais, ele faz coordenação de dublê, ele é produtor executivo, porque ele tem, tipo, o próprio estúdio, e é produtor no geral, ele faz roteiro também, é diretor, mas, tipo assim, boa parte dessas outras coisas ele conseguiu fazer muito lá, sabe? Tipo, muito na China, muito na Ásia, no geral, mas aqui no Ocidente é meio que colocado ele na caixinha do ele só faz filme de arte marcial, e é isso.
E a filmografia dele, é, assim, principalmente, sei lá, dos anos 80 pra trás, às vezes são coisas assim bem, bem complicadas de achar. Mas se você, né, você procura, se você tiver afim, assim, é uma filmografia que vale a pena ir atrás, tá? Porque ele tem muito filme bom, assim, fora dos mais conhecidos, né?
Ó, eu dei uma pesquisadinha aqui pra gente ter pelo menos um número aproximado. Ele tem mais de 100 filmes.
Uhum. É.
Ainda, e mais importante, ele tem uma discografia. Ele também foi
um... É, ele é cantor. Eu já escutei, é legal, tá? Assim, ele tem uns álbuns que ele canta em cantonês, né? Teve uma época que eu tava com foco em Jack Chan, aí eu peguei, eu lembro que eu peguei uma parte da filmografia dele que eu achei na época, assim, pra ver e tal.
Eu adoro quando o hiperfoco do Diego bate e ele ficou obcecado por alguma coisa.
Não, e eu lembro que eu fui baixar o torrent aí do filme dele, era um HD, tá? Eram 40 GB na época aí.
Mas tem que ser, né, querido?
Homem, então, vocês terem noção aí, isso aí, sei lá, fui lá em 2010 e tal, eu não tinha nem HD pra baixar essa filmografia dele, baixar por parte. Uhum. Mas vale a pena, ele tem filmes muito bons, assim, muitos filmes bons, assim, mais um pouco mais abaixo do radar, assim, que vale a pena. Uma franquia que eu ainda quero trazer aqui no Elementar em algum momento é o Police Story, tá? Porque é muito boa mesmo.
Por favor, lembre de mim, eu assisti todos os Police Story, eu adorava. Inclusive, a Michelle Yeoh, acho que os primeiros filmes dela é um Police Story, eu só não lembro qual.
É.
Olha só.
E eu gostei aí da abertura do filme, eu gostei do nome da IA, que é Spice Girl, cara.
Vou ser sincero, eu achei que era um erro de legenda, velho. Eu falei, mano, não é Spice Girl o nome da IA, não pode ser.
É, bom demais, cara.
Aí depois eu me dei conta, caraca, é realmente o nome da IA, velho, é Spice Girl.
E o filme abre muito bem, cara, muito bem mesmo, com essa perseguição ali, é muito maneiro.
É isso. Depois de assistir, tipo, depois que o hype passou, eu tenho a crítica do... Ele começa 10 e ele termina 7,5. Mas ele começa 10, né? Tipo, aquela perseguição é sensacional. E a cena subsequente, que é a cena que me levou a assistir o filme também, que é outra perseguição, é, tipo, muito boa. É. E aí, a gente vai tendo ali, caindo meio que nos clichês e tal, e o filme meio que vai dando uma perdida de brilho. Mas ainda assim, pra mim, pô, quando você soma as duas notas, ele termina muito bem, muito equilibrado, sabe? É. Foi um filme que realmente valeu bastante assistir e foi muito divertido. Quando chegou... Tipo, e assim, e essa parte que eu acho importante falar. Eu não achei que ia ser um filme tão sanguinário quanto é.
Ele é bem violento mesmo.
É bem violento.
Tem isso em mente aí quando for assistir aí.
É, eu não tava sabe esperando, uma coisa, mas eu achei
uma coisa
massa.
Que eu lembrei do Diego enquanto eu tava assistindo, que se eu não me engano, na cena que a Bel está sendo do rapaz que ele sai e fica de cueca, uma briga, tá todo mundo tudo, tipo, lutando com artes marciais. Eu pensei, o Diego assistindo isso deve perguntar por que ninguém levou um revólver pra essa briga.
É, não, problemas que teriam sido resolvidos se a galera andasse armada aí, cara. Se a polícia do Rio de Janeiro tinha resolvido isso aí em dois tempos, dava um tiro no joelho do cara só pra ele ficar esperto.
Amigos, a cena de todo mundo brigando no final contra o vilão. Todo mundo usando faca, todo mundo. É. E aí o que me dá mais raiva é que o cara passou, sei lá, uns 30 malucos na faquinha, e aí o filho da puta aparece com duas faquinhas pra brigar com ele. E eu só conseguia pensar, você já ouviu falar em armas? Tipo,
gente, por que ninguém... Tipo, eles têm dinheiro pra ter tecnologia, mas ninguém pensou em comprar uma pistola pra levar pra briga com o vilão.
Eu sei que na China o controle de armas é diferente do nos Estados Unidos, mas eu tô mal acostumada, gente. Alguém deu um 38 na mão dessa pessoa, vamos acabar com esse velho agora.
Eu vou fazer assalto lá, eles estão com armas falsas, né? Então realmente deve ser bem difícil arrumar armas, né?
É, tipo, nem a polícia deles no dia a dia usa armas assim, tipo, eu já vi a galera, tipo, parando pessoas nervosas ou, tipo, brigando na rua, e eles não usam arma de fogo, né? Eles têm equipamento específico diferenciado pra parar a pessoa no momento. E eu fico assim, gente, nossa, como deve ser legal morar num lugar civilizado.
Sim. E inclusive, uma coisa que a gente já falou quando a gente comentou sobre classe dos heróis fracos, essa questão de armas, né? Tipo, a gente tá tão acostumado a ver filmes de ação, a gente, tipo, galera super paramentada de arma e tal, que a gente vê uma coisa dessa, rola um puto estranhamento, né? E tem outra coisa também que acrescenta essa ausência de armas, que é um filme de Jack Chan. Dificilmente, acho que eu nunca vi um filme do Jack Chan de ação que alguém usa arma. Geralmente é bem nesse jeito também, né?
Tem arma nesse filme em específico. O Jack, inclusive, desarma mais de uma pessoa durante o filme. Ele desmonta a arma durante o filme, mas ainda assim, gente.
E ele usa arma. É raro nos filmes dele, assim.
É.
Ele até tem. Eu acho que no... Eu acho que é na Operação Condor, aqui no Brasil, acho que ficou como... Ah, cara, esse jogo brasileiro estereótipo. Acho que é o Kickboxer Muito Louco.
Ah, ele o nome usa... original é Operação Condor?
É, Operação Sim. Condor, é.
Ah, não.
Aqui veio como um Kickboxer Muito Louco. Eu prefiro o Kickboxer Muito Louco.
Não, Diego.
Ele nem luta Kickboxer, não sei porquê. Porque era, anos 90, era Kickboxer tava na moda. Aí tudo era Kickboxer.
Pior que é isso mesmo, velho. Tá um Kickboxer Muito Louco. E ele não luta Kickboxer em nenhum momento.
Nesse filme, ele tem umas cenas que ele usa arma. Ele usa arma de fogo e tal. Acho que no próprio Police Story ele usa também. No City Hunter ele usa um pouco de arma de fogo e tal. O personagem usa também. Mas é bem raro, assim, nos filmes dele. Mas...
Ele não é marcado, tipo, por ser um ator de filme que ele tá sempre com uma arma na mão, fazendo uma coisa assim.
Isso. É. E outro do elenco aí, né, é o Jim Woo, que é assim que pronuncia, né? Que ele faz parte do Seventeen, né? Então. Que é o que vira a menina bonita? É ele, né?
Não é ele. É muito engraçado isso. Boa parte das pessoas acredita que porque ele é membro de bandinha, não sei o que, é ele. Na verdade, o que vira a menina bonita é o Lin Kyuan, que é um cara que trabalha com artes marciais. Eu achei muito, muito, muito legal isso. Eu fui pesquisar porque eu fiquei obcecada. Ele é muito bonito de mulher.
Ele é bonito. Ele é bonito. Não, essa gangue aí é a gangue do C-pop. C-pop.
Justo.
É isso.
Justo.
É isso. Inclusive, isso daria um bom filme, tá? Uma gangue, um grupo de K-pop virar bandidos, serem bandidos. Dá esse filme aí, Coreia, por favor.
Ou então pegar um filme de ação nesse mesmo estilo, assim, do Shadow's Edge, e fazer os vilões serem um grupo de K-pop, tipo, fazendo isso seria muito legal também,
é,
né?
É, me dá os apimentadas com K-pop e roubando banco, é isso.
A gente tem claramente aqui um grupo pronto pra fazer o filme acontecer. Mas, assim, eu fiquei muito interessada, e aí eu fui pesquisar, que eu achei também que era o Jun. E aí que eu descobri que, na verdade, era esse outro menino, né, que faz, ele trabalha com artes marciais e com coisas de dublê. Ele tem, inclusive, outros filmes em específico relacionados a isso, mas ele não é tão conhecido assim, né? E eu achei muito massa, massa. E ele é efetivamente, pô, ele tem treinamento de taekwondo, sei lá, mais de 10 anos, algo assim, é muito, muito legal.
Tô vendo aqui os filmes dele aqui, ó, ele tem um filme chamado Kung Fu Boys, Shaolin Boy, espero que seja uma porradaria honesta.
É, tudo que você procura dele é tudo relacionado à porradaria. Não errou, não, tá certo. Tá, e aí, é muito novinho, viu? 21 anos.
Era
longuíssima. Aí, ó, tá vendo a gente pensando num filme que os vilões seriam um grupo de K-pop? Podia ser Kung Fu Boys, inclusive.
E essa cena inicial é muito boa. Pô, cara, tu sente as porradas, tá?
Sim.
As cenas de luta ali são muito maneiras, assim. Tu fica com pena dos caras, assim. Os dublês aí, os atores aí trabalharam, cara.
A porradaria no elevador é muito boa. Eu não tinha uma porradaria no elevador tão boa desde Capitão América.
Também.
Porradaria em elevador. É uma categoria muito específica que eu não vou conseguir definir qual é a minha melhor cena, mas a do Capitão América é bem marcante mesmo.
Exato.
Brincadeira do elevador é muito legal. Porque, tipo, reforça muito a questão da arte marcial, porque eles lutam muito em espaço curto, né? Então, tipo, o elevador é perfeito pra você fazer uma cena dessa e ficar muito boa.
E tu vê, né, que os policiais ali estão armados. Por que não puxou a arma logo de cara, né? Eu fui puto com isso, cara. Isso deixa muito puto.
Eu sempre lembro de alguma coisa. Eu lembro muito de vocês vendo esses filmes, velho. Tipo, alguém gritando, pelo amor de Deus, alguém dá um tiro.
Dá um tiro. Você tá aqui a nossa amiga Bia. Por que não dá um tiro no joelho?
Nesses
caras, né?
Abrir o couro comendo no elevador e ninguém quis dar um...
E é legal essa cena aí. E esse, o policial que tá perseguindo eles, cara, o cara é dedicado mesmo, cara.
O chefe.
O que eles tomam de refém dentro do elevador, né? Tem a porradaria ali. O cara é dedicado mesmo, porque aí depois eles sobem lá. Eles sobem lá no elevador e tal. Aí os caras pulam lá de paraquedas, né? Porque ali é um prédio ali também é turístico, né? A galera pulando de bug jump ali. Ele vai se pestanejar, pô. Eu falo, trancaram o elevador, né? Ele, como é que você vai descer? Ah, dou meu jeito. O cara pegou o cara e pulou de bug jump ali. Essa é a cena que você tem que ter sua suspensão de descrença aí, né?
É, a polícia não paga tão bem assim, não, gente.
É, não paga tão bem. A gente sabe que na China ali, não sei Macau, né? Mas na China paga bem, né? Que a gente viu isso.
É, no, paga melhor do que paga aqui, a gente sabe. Mas,
é, porra, que a gente viu isso no. Ai, meu Deus, falei isso no.
Hoje, inclusive, o filme.
Eu já esqueci o nome. O Mary My Dead Body, que eu esqueci o nome do filme em português. Desculpa, gente. Memória é foda. E a gente sabe que os policiais ganham bem lá. Ele foi, pulou de bug jump, se jogou lá na almofada lá. Quase que errou. Caiu, rolou. Saiu tranquilão. Só tá com o rosto machucado porque tomou um soco dos caras.
Meu joelho eu nunca poderia.
É, eu já tinha quebrado todas as costelas ali.
Olha, vou ser bem honesto, gente. Se eu pulasse dali, eu ia chegar o corpo no chão, porque eu teria infartado na hora que pular ainda.
Eu só ia dar uma de Murtog, tô velho demais pra isso. Ia esperar pro elevador.
Não, eu, no pulo eu já teria infartado, porque é coisa demais. É coisa demais.
Eu nem pulava, entendeu?
É, mas eu acho que eu gosto desses filmes porque eu deixo muito a minha suspensão de crença elevada, né? Que nem a cena que ele desce do paraquedas e já fica de cueca.
É, que ele bota na cordinha lá e tira a roupa. Ah, eu só vou. Assim, eu joguei Yakuza, que os caras tiram a roupa com blazer, com terno, com camisa pra dentro pelo ombro, tá ligado? Tira a roupa toda, fica só sem camisa, tá ligado?
Aquela cena me remeteu imediatamente àquele filme do Jim Carrey, que ele fica pelado, ele tipo estica os braços pra trás e a roupa desaparece do corpo dele e ele fica de cueca.
Poderoso.
Exatamente.
Poderoso.
Imediatamente, gente. Eu juro, ele cai, a roupa é arrancada do corpo, eu, Jim Carrey. Imediatamente.
Eu acho essa cena tão perfeita que, tipo, rola essa coisa absurda de literalmente ele descer e ficar pelado e ele sai com cara de marrento ainda. Ele mete mó marra, hein?
Na cena anterior, quando eles estão descendo de paraquedas, o maluco solta o paraquedas e enrola no outro, assim. Eu acho maravilhoso. Eu só aceito.
Sim, é aquele momento que, tipo, você fica com o olhinho brilhando, fala, pô, isso aqui é muito da hora.
Essa perseguição é. É pra deixar a criança do coração da gente feliz. Nada daquilo é possível, mas não importa. Foi tão bem executado que eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. Isso mesmo, não é falso. Vai, querido, vira uma menina imediatamente. É isso aí.
É legal esse filme, porque mostra essa coisa da vigilância, né, cara? Porque é impressionante que ali eles estavam procurando pela identificação facial, quem não tá registrado no hotel.
Sim.
E ali era um hotel, por exemplo, que você não pode ir simplesmente ir no restaurante comer, né? Então você tem que, né, pelo que eu entendi, é isso, né?
Não, podia. Tanto é que tava tendo um evento que as pessoas estavam indo só pra esse evento. Foi por isso que eles conseguiram escapar de passagem. Pode ter o trânsito das pessoas, mas o lance é, certas áreas você não pode passar. Como a gente vê, eles estão rodando em lavanderia, eles estão andando na cozinha, eles estão andando em áreas específicas dos hóspedes. E é por isso que eles foram quase pegos.
Porque aí tem todas essas câmeras ali, né? Que aí eles já tinham, o Simon lá tinha hackeado, e depois eles ativem as câmeras corporais, né? Então, esse jogo de gato e rato aí é muito bom, cara. Muito bom.
Sabe o que me lembrou um pouco disso? Sabe esse quê de Missão Impossível?
Sim.
Só que no caso é o vilão fazendo isso, né? Tipo, eles se infiltram, toda a questão das câmeras e o plano, a parte que ele começa a tirar o rosto de outra na máscara, né? No rosto e tal. Sim. Pô, isso foi tão Missão Impossível.
É um misto de Missão Impossível com 12 Homens e o Segredo.
E me lembra um pouco, assim, de, falando do início, assim, você torcer pros vilões do Keanu Reeves lá do Patrick Swayze, do Origem de Emoção. Né? Você se apega aqui aos ladrões, assim, pelo menos no começo.
Mas a ideia é essa, tipo, mostrar o quanto eles são carismáticos também, porque eles fazem um heist que, pô...
Não, é, sim.
Eu vi um filme desses de heist, ou a ação em si de fazer o roubo e tal, é tão bem coordenada que você fica impactado, sabe? Eu achei muito legal isso.
Se eles conseguiram roubar é porque eles mereceram.
Eles mereceram, é. Pode levar.
Quando eles roubam, inclusive, aquelas criptomoedas, eu fiquei tipo, foi mérito próprio, poxa. Deixa aí.
Criptomoedas é coisa de rico otário, pode levar. Não ligo, não.
Verdade,
nem ligo. Não tá roubando o pobre? Tô nem aí, pode levar.
Fica bonito de menina, deixa ele.
Os caras são, os, caras são bonitos, eles podem.
Os caras são bonitos, eles conseguem fazer o que quiser.
Você vai negar as criptomoedas pra aqueles meninos bonitos? De maneira nenhuma.
É, tu diria não pra aqueles roxinhos?
Não.
Não.
Não. E é muito legal que, tipo, eles mostram... Eles fazem um paralelo em o hotel de alta vigilância e, tipo, a capacidade deles manipularem a tecnologia tão bem, velho. Tipo, de encontrar brechas numa coisa que... Quando a gente, eles apresentam a segurança do hotel, é praticamente perfeito. Eu tava que nem o Diego, acho que não dá pra almoçar nesse hotel aí, tipo, todo mundo tem a questão da câmera facial e tal. Aí, tipo, eles vão e acham uma puta brecha. Eu falei, pô, eles são muito foda.
Assim, o lance de, tipo, uma das peças mais importantes do grupo inteiro de ladrões é justamente o hacker, né? E a gente vê que ele começa brilhando desde a primeira perseguição, quando ele faz com que eles sumam, né? Ele manipula as câmeras que a galera tá fazendo o acompanhamento do QG da polícia. E aí, quando os policiais são mandados pra um lugar em específico, não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá porque ele alterou o circuito de câmeras, hackeou o QG sem o QG perceber. E as câmeras que eles estavam vendo, que, quer dizer, ele não hackeou o QG, ele hackeou o feed das câmeras em específico, que tava sendo transmitido pro QG. E aí, quando eles chegam lá, não tem ninguém, porque eles já estão em uma outra parte da cidade e eles desceram há muito tempo. A gente tem o senhorzinho, né, que é o vilão, aspas, o maior vilão do filme. A gente tem o grupo de meninos que executa e o hacker em específico. E o um outro, que é basicamente a outra peça plano, que é o cara que dirige eles, né, o getaway car, o motorista da fuga, que também é importante pro plano. Cada um deles tem o seu papel e desempenha o seu papel muito bem. Tanto é que quando eles vão pro hotel, é porque o plano de fugir da empresa falhou. O cara que meio queimou a identidade dele, e aí ele foi resgatar eles, mesmo assim, no hotel, que é o backup dele. E se a gente para pra analisar, todo aquele plano de fuga deles tá fomentado em xadrez, é, que também é muito massa.
E eu tava vendo aqui, na cena aqui, quando a gente tinha apresentado o personagem de Jack Chan, o Wong, né, que eles estão, tá, a Google e o parceiro dela lá fazendo vigilância nele, ele sai com os cachorros, o nome do local que tá lá é Adoring, que é o do outro filme dele, do diretor.
É, provavelmente é um momentinho, assim, específico pra gente linkar uma coisa com a outra.
É que ele sai lá com um monte de cachorro lá, daí...
É onde o Wong tá, basicamente, vivendo a aposentadoria.
E que aí ela tá seguindo ele, aí ele vai lá e fala com ela, ó, só que você fez errado, você não pode jogar todas as anotações fora, você trocou de roupa X vezes e tal, parou não sei quantas vezes pra anotar, teu colega tava te ajudando, que aí ele rouba lá a identificação dele, né?
É.
Que aí a gente descobre que ela é filha do ex-parceiro dele, né?
E essa cena eu acho da hora, porque...
Que aí teve que o parceiro dele morreu, né? Que ele só saiu... Os motivos dele ter saído também porque o parceiro dele morreu, né? Que é a mancha da carreira dele.
Sim. Mas assim, é porque é ele saiu sem sair, né?
É.
Ah, ele virou aquele agente super fodão, tem que estar no filme, e geralmente é um ator que é um puta star power, que nem é o caso do Jack Chan, e isso se encaixa muito bem, né? E o que me impressiona nessa cena, tipo, é como o Jack Chan expressa esse lado do arrependimento do super agente dele, que ele tá interpretando. Tipo, ele senta, quando ele tá falando sobre isso, né? Ele vai, aos pouquinhos, vai mostrando, assim, essa parte do arrependimento, ele fala, uma pausa, aí ele fala de novo, aí, tipo, traz aquela expectativa, ah, mas eles conseguiram pegar a criança, ele falou, não sei. Aí eu falei, pô, o velho não entrega só na luta não, velho, entrega na atuação também, né?
Sim, sim.
Pô, eu achei muito bom ele. E eu imagino o Jack, né, tipo, o senhorzinho mesmo, andando com os cachorros pra passear na rua, ele parece que é esse tipo de idoso, sabe?
É, ele tem cara de idoso, assim, que faz isso.
É muito engraçado, é a cena anterior dele saindo com os cachorros, que a gente vê ele se preparando como se ele estivesse saindo pra guerra. É tanta coisa, é colete, é cinto, um cinto de utilidades, é um monte de boné, um monte de coisa. E aí, quando você vê, ele tava com aquela roupa toda pra sair com 85 cachorros. Bom demais, bom demais. E ele saber a ordem que o cachorro comeu, que o cachorro cagou, que o cachorro mijou. 10 de 10, nunca poderia.
Sim, ele... Eu acho que isso é uma das primeiras cenas que a gente tem com ele, né? Muito legal que eu tenha só, tipo... Eu me empolguei. Falei, pô, o Jack aí, que maravilha, né? E, tipo... É muito legal ver filmes com... Quando ele aparece, assim... Porque, tipo... Ele é a estrela que a gente cresceu no Ocidente vendo, né? Então, dá uma... Muda o tom do filme. Eu acho muito bacana quando isso... Eles fazem isso de uma forma muito legal, sabe? Não usa só a cara dele pra ser, né, a grande coisa do filme.
Até porque ele entrega, né? Tem isso também, né?
Sim. Entrega muito mais que certos atores na idade dele que o pessoal fica enchendo a bola, né? Vamos ser sinceros.
E assim, pelo menos não parece que tá ali só pra pegar o cheque, né? Então vê que é uma parada que ele curtiu fazer, né? Tem uns que a galera só quer pegar seu cheque e valeu, assim. E transparece na atuação, assim. O cara não tá nem de saco cheio e tal, tá fazendo só pelo dinheiro mesmo, né? Eu gosto da cena quando ele vai lá na delegacia, ele começa a ver ele identifica lá os caras só olhando, sei lá, 15 segundos de vídeo, cara. De longe. Daquela distância eu nem enxergaria pra isso mesmo. Aquele tanto de tela, mas...
Gente, vocês sabem que eu sou quase cego, então nem vou falar como seria a minha reação nesse momento, né?
Eu teria que estar ali em cima, parado, vendo. É que ele foi dando passo. Eu achei muito foda, porque ele foi vendo, bota aí 15 segundos. Aí foi aproximando de novo. Aí ele vai, como é que você viu isso? Ah, porque eles olharam pras câmeras, né? Pra ter certeza pra ver se as câmeras estavam funcionando ou não, né?
Uhum. Assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Pra vocês, qual dos dois é mais velho? Sem olhar, qual dos dois é mais velho? O Tony, que é o vilão, ou o Jack?
Cara, boa pergunta.
Vou deixar o Rick responder essa.
Ah, cara, sei lá, pela aparência eu chutaria que era o Jack.
Pela aparência, acho que é o Jack? É,
okay. No caso, como ele tá no filme, né? Como ele tá no filme.
Ok. Diego, você já sabe a resposta?
Porque eu sei que eu já sei a resposta.
Você olhou, né? Mais cedo.
Não, eu já tinha olhado mais cedo, né? Pra verdade do livro.
O Jack realmente é mais velho, mas pra mim o Tony parece ser mais velho que ele.
Você achou?
Eu acho. É porque assim, eu não sei se fica... Talvez tenha sido muito pra mim, assim. O Tony, ele recicla muito, muito disfarce, né? Ele, tipo, muda várias vezes durante o filme. Mas quando você olha pra ele mesmo, quando, por exemplo, tá os dois no mercado fazendo compra, eu acho, fisicamente, o Tony parece estar mais debilitado que o Jack. E o Jack tem 10 anos a mais.
É, você viu?
Aí é uma coisa que a gente pode elogiar, no caso, o trabalho de figurino e maquiagem, né? Tipo, perceber isso, colocar os dois desse jeito é bem interessante. É uma coisa que eu não tinha percebido.
Se você pegar, tipo, foto de dia a dia do Tony, ele, pra mim, pelo menos, ele ainda parece mais velho.
Ah, o Tony fora do filme?
Isso. Ele parece mais velho que o Jack. O Jack tá mais, eu diria, conservado também, por ação do tempo. Parece ter sido menor pra ele. Muito provavelmente porque ele também é muito ativo ainda, como, né, ator marcial e tal, nos trabalhos. Talvez o corpo dele tenha mais... disponha mais força, sabe? Mais vitalidade. O Tony, ele é mais alto, mas ele demonstra, tipo, fisicamente, se você olha pro corpo dele, que ele envelheceu mais do que o Jack nesse caso. O Jack tem 71, o Tony acho que tem 61, se eu não estiver enganada. São 10 anos de diferença.
Não, 67.
Quem?
Bom, se eu tô olhando o nome do ator, certo? O Tony. É. Tony.
67?
Isso.
Nossa, 67. Eu vi uma foto dele aqui numa premiação. Realmente, ele parece que é mais velho.
É, sim, ele parece 67, mais velho.
Ele é de 58.
Mas caramba, ele parece mais velho.
E olha que, tipo, contra o Jack em questão de vitalidade, ele se quebrou pra caramba fazendo filme, né? Então, geralmente, a aparência vê também.
Mas... Eu vi as histórias que ele quebrou uns ossos que eu achava que nem era possível quebrar. Ele quebrou a pelvis, acho que caindo todo lá. Eu nem sabia que era possível quebrar isso aí.
Claro que é, cara. Tem que colocar platina depois.
É, ele
pra juntar um osso no outro.
É, acho que ele falou. Acho que eu vi entrevista, acho que ele quebrou praticamente todos os ossos do corpo.
Sim, é muito difícil. Depois eu conto qual é a coisa mais... Como é quase a forma que eles usam pra colocar a pelvis no lugar. Engraçado.
Coitado, velho.
Eu lembro de uma entrevista que ele fez. Foi no... Acho que foi David Letterman, não lembro agora. Que ele falando quando ele conheceu o Spielberg, né? Ele perguntando pro Spielberg como é que ele fez o Parque do Dinossauro. Ah, cara, eu só apertei um botão aqui, aqui e aqui, né? Pô, como é que você faz seus filmes? Ah, cara, eu tenho que pular de um todo, eu tenho que cair, tenho que me quebrar todo. É isso.
Eu vi uma entrevista dele, ele falando de uma cena do Polystory, que ele tá em cima de um carro, aí todo mundo, ah, mas o dublê, não, era eu que tava ali, eu quase, inclusive, e tipo, ele fala como se fosse assim, segunda-feira. Inclusive, nessa cena aí, eu quase caí de cima desse carro e perdi a cabeça, eu falei, meu Deus.
Não, gente, mas vocês não estão entendendo, eu achei que vocês estavam falando que o Tony tinha quebrado a pelve.
Ah, não, foi o Jack.
Ah, ok.
Não, o Jack já se quebrou.
Eu já ia falar, gente, ele se quebrou tanto assim, mas ele tava usando o dublê. Não, eu tava pensando na pessoa errada, é por isso que não fazia sentido.
Não, Jack. Inclusive, você vê, 71 anos e ele ainda continua não pensando no dublê, né? Acho que ele só usa o dublê por questão de seguro, né?
Pouca coisa. Coisa que efetivamente ele vai se machucar, se ele quiser.
Eu acho que agora também, pela idade, eu acho que nenhuma seguradora vai deixar ele fazer mais não, cara.
Exato. Imagina o custo do seguro de quem vai pôr o Jack Chan no negócio. Ah, não, pula dali de cima. Não, rapaz, é um senhor, né? Não vamos, né? Dar um...
É.
Às vezes ele é mesmo... Como ele é um dos sócios sempre nesses projetos mais que ele tem feito, gente, às vezes é mais fácil por isso. Então ele consegue ainda, tipo, fazer umas coisas que não deixariam ele fazer. É. Se ele não tivesse um dedo na, pro...
produção.
É.
Ah,
é
tipo... Se ele fizer um filme com o Tom Cruise, provavelmente deixariam, né? Porque o Tom Cruise também faz umas maluquices, né?
Eu acho que não. Nenhuma seguradora ia querer fazer, não. Deixar os dois fazer não. o filme, não.
Deixar os dois fazer o filme juntos.
Fazer o filme junto, não.
O negócio é assim, tipo, ele consegue fazer isso porque ele é, de novo, sempre produtor, tá sempre com o dedo ali na produção das coisas. No caso, fazer um filme em Hollywood ia ser mais difícil. Ele não teria o mesmo tipo de passagem, digamos assim. Principalmente com uma estrela dessas.
Sim. É. Agora deixa eu perguntar pra vocês. O filme tem 2 horas e 20. Vocês acham que deu uma enroladinha?
Ah, com certeza.
Acho que, principalmente naquela parte da... Ali, quando eles estão no... Quando eles estão de tocaia ali, poderia ser um pouquinho mais curta. Acho que 2 horas e 20 pra esse filme eu achei um pouquinho demais.
A gente não precisava que aquela última perseguição fosse do jeito que foi, inclusive. Ela podia ter acontecido no hotel.
Sim, eu concordo.
A gente não precisava daqueles dois momentos. Eu acho que foi justamente... Inclusive, eu tenho outra coisa pra dizer. Eu acho que Jack Chan tinha que ter morrido.
Também achei meio exagerado aí. O cara cortou ali o pescoço do cara. Ele foi vivo ali. Porque... E tu vê também, né? A galera ligou, foda-se, né? Porque ele... Essa cena final aí, já tá falando disso, né? Ali dentro do restaurante, né? Aí tá a menina tá perseguindo ele, o Sombra. Aí ele meio que enforca ela ali, né? Desmaia ela. Ele chega pra mulher e fala, pô, chama a ambulância. Caraca, aí eles estão brigando, o geral foi embora e ligou, foda-se pra menina, velho.
É, a galera falou, foda-se essa menina, meu pirão primeiro, ou melhor, meu pescoço primeiro.
Ali eu achei um pouco exagerado. Porque o próprio cara também, né? Porque ele tomou as facadas ali na perna, ali, não pegou na artéria, eu achei meio... Ah,
primeiro
meio
que também. Ele também tinha que ter morrido quando ele enfrentou 30 malucos e um pedaço do prédio caiu nele.
É, ele enfrentou o filho dele lá, né? O filho dele, entre aspas, né? Caiu de um prédio, caiu ali de uma altura alta, quase um andar e pouquinho ali, quase uns 2 andares.
Coisa que um senhor de 71 anos teria morrido antes de cair, até, né?
Ele é um senhor de idade, né? Então vamos botar aí que ele tem a idade do ator aí, uns 60 e poucos, quase 70 anos, pô. E o Simon explodiu o prédio, pô. Aí ele só saiu com a camisa toda cinza, igual do John McClane. Aí eu achei
e é pior do que isso, porque ele ainda luta com os policiais no carro.
É, aí eu achei. A força do ódio só te leva até um certo momento, gente.
Não dá, gente. Pô, não dá. Quando o prédio caiu em cima dele, mesmo que você pare e pense, ah, não, mas o menino, o filho dele, tava por cima dele quando as coisas caem. E daí é o impacto dobrado. Ele tá recebendo o impacto do prédio caindo em cima do corpo que tá em cima dele, sacou? O impacto é dobrado. Era pra ele ter, no mínimo, tido 3 perfurações de costela ali, pô.
Só pelo fato dele ter a idade que ele tem, só do fato dele cair ali já ia dar ruim. Mas.
Porque velho se quebra, gente. Velho se quebra. É isso.
Não, o que não, mata vamos... velho é queda.
É queda, é queda. É queda, é queda. É queda. Ali, só ali já tinha quebrado uma bacia.
Então, o tônus muscular já foi pros caralho, então já não é a mesma coisa. É. Mas assim, por outro lado, tem um ponto que é importante. É o filme Jack Chan, né? Dificilmente alguém ia deixar o Jack Chan morrer.
Mas devia ter deixado. Assim, eu não vou mentir. Tipo, eu entendo a ideia de continuar o filme, porque eles deixam um gancho pra um próximo filme e tal. Eu entendo que o Jack Chan é a estrela mais poderosa do filme, eu entendo. Mas que se você me toma uma facada do lado da jugular, depois de ter apanhado do jeito que ter apanhou, e me falar quanta galera tá perseguindo ele, deu tempo de chegar alguém, né? Porque ele quase foi de arrasta. Ele quase dorme e ele saiu sozinho do torpor. Pô, minta menos pra mim.
Pelo menos ele tivesse no... Parasse no hospital lá, ela conversasse com ele no hospital depois, já, todo enfaixado. É. Ele já tava bem tomando... Ó, não toma analgésico aí não, hein? Aí ele falou, não, tá bom. Pô, aí foi um pouquinho exagerado. Um pouquinho exagerado essa parte aí. Podia ter sido de outra forma. Não vamos matar o Jack Chan, né? Tudo bem, mas pô, não precisava dar uma facada no pescoço dele, pô.
Se você ia deixar... Exatamente, se você ia deixar ele vivo, fosse menos letal.
Pensasse em qualquer coisa menos essas, né? Mas é que eu sempre levo em consideração isso. Tipo, é que nem, sei lá, quando a gente via qualquer estrela de cinema de ação que a gente viu muito quando era criança.
É só pegar por exemplo, não sei se o Rick vai lembrar, Comando pra Matar, do Schwarzenegger. Ele derrota um mini exército sozinho e só fica com machucado no braço. É isso.
É, eu levo na sentido, tipo, é a magia do cinema de ação, porque eu não
acredito. A magia do cinema, literalmente, né?
Exato. Eu quero voltar aí também pra cena quando eles estão, ele monta a equipe lá, né, e começa a ensinar as técnicas lá de vigilância e tal, da velha guarda e tal, monta ali uma equipe que, ah, é bom, ele é um cara cara observador, né? Então a gente tem que montar uma equipe de pessoas que ele não tenha visto ainda, né? Então ele monta ali a equipe e tal, tá ensinando a Guaguá lá as coisas, né? Eu gosto que ali, aí eles estão passando ali no bairrozinho, aí ele tá, Mercado do Oeste. Eu falei, caraca, mano, realmente ali a influência portuguesa é gigantesca mesmo. E a cena ali, quando ele descobre quem é o Sombra, foi a cena do elevador.
A sacada de colocar a câmera na maçã podre. 10, 10.
É que aí ele faz ali fingindo que é filho dela, pô, pai dela, desculpa, e estão ali discutindo e tal. Primeiro que ele tira rapidamente o outro fone lá de comunicação que tava no ouvido dela, né, que ela tinha botado o fone de ouvido pra esconder. E depois ele pega ali a maçã, come, né, joga, cospe no chão tal, e tem a câmera ali, né, pra filmar, pegar o rosto dele, né, pô, pra ver onde ele mora e tal. Aí eles descobrem onde ele mora e tá toda essa coisa de vigilância dele ali, né.
Mas ele entrando na casa da mulher, como se nada tivesse acontecido. E aí, quando ela entra, a gente descobre que ele tá enroscado com a mulher no sofá, tampando a boca da coitada, pra ela não gritar. É um momento.
E a mulher só faz assim, ó, quero dinheiro. Bom demais.
Aquele meme, né? E o Pix?
E o Pix. Não, e tu vê que o filme tem esses momentos de comédia, assim, de comédia e tal, de drama e tal, e ação. E ele equilibra até legalzinho. Por exemplo, quando ele dá o nome lá dos codinomes lá, é o nome dos cachorros.
Sim, muito verdade. Isso é bom demais. Isso é verdade. Mas acho que também, tipo, acho que a ideia de também dar uma equilibrada só pra não ficar, tipo, só ação, porque o filme começa muito frenético, né? Então ele tenta dar uma quebrada, porque acho que é até difícil você tentar um filme só na pura ação, assim. É. Então, essa sacadinha de fazer um pouco uma coisa mais engraçada, um pouco mais dramático, dá uma desacelerada pra gente continuar acompanhando o filme. Mesmo que ele tenha, eu acho que também acho que ele é muito longo, né? Podia ter tirado uma barriguinha ali que ele pôs ali.
É, esse filme aí podia ter, sei lá, 2 horas e 20? Pô, podia tirar talvez uns 20 minutos aí. Até um pouco mais, assim, mas podia ter menos de 2 horas até. Eu 1 hora acho. E 40, 1 hora e 50, acho que tava bonzão pra esse filme. E eu gosto ali que, depois quando eles vão eles vão lá pro apartamento, né? Ele, antes de entrar lá com a velha, o cara lá tá observando pra ver onde é que eles vão entrar lá. Aí ele vai lá e abre, dá o pick lock lá e entra, né? antes da cena da velhinha. E tu vê que o cara tá toda hora, né? Ele passa ali uma câmera pra ver se ele tá com câmera, alguma coisa assim, né? Aí ele tá vendo se tem poeira ali, pra ver se não tem, se é uma casa nova, né? Então, o cara tá sempre alerta também, né?
E a cena, o código ali dele... Morse do plástico bolha também foi muito bom.
Foi muito bom. E a cena ali deles jantando juntos, né? Que aí mostra que o Wong também tava preocupado com a filha, né? Com a garota, né? Porque o lance lá da Guau-Guau, da escola, né? Que ela conta a história, né? Que ele vê que ele achou que ele tinha abandonado ela depois que o pai morreu, né? Ele tava ali presente pra ela de uma certa forma. Né?
Eu achei muito bonito, assim. Foi um momento bem macio do filme. Tipo, ela descobrindo que esse momento que ela achava que ela passou sozinha, que ninguém sabia sobre, tinha alguém que sabia absolutamente tudo que aconteceu. Porque ele sempre esteve por perto, né?
Eu acho legal, tipo, muita gente vai encarar mais como um clichêzão, não sei o quê. Eu achei isso tão, tipo, tão sensível, né? Tipo, ele estava sempre lá o tempo todo, né? E ainda mais o personagem com essa cara, tipo, de senhor e tal. Eu achei que foi muito legal, tem.
É um
e
negócio do clichê, é clichê, porque faz sentido, né? Porque dá certo. O lance é que o clichê é bem executado. Exatamente.
É gostosinho você ver, tipo, pô, né? E reforça muito o caráter do personagem do Jack Chan, que é um agente mais velho e tal, né? Tipo, porque a gente vai vendo que, assim, ele é muito duro com as coisas que aconteceram com ele e tal. É, tipo, isso traz uma coisa assim, pô, esse cara tem emoções, né? Não é esse cara malvado, né? Tão insensível. Eu acho legal quando fazem isso e de forma tão bem feita como fizeram nesse filme. Às vezes nem em dramas a gente vê cenas assim bem feitas.
É. Eles humanizam bem. E aí, mais uma vez, né? Você tendo um ator que consegue entregar, funciona.
Sim.
É. E, tipo, muita gente que vê vai falar, vai dizer, se dizer surpreso de ver o Jack Chan entregando assim, sendo que, pô, o cara é um baita de um ator, né?
Ah, não. É porque quem, se você estiver vendo assim, é porque você não viu os filmes de drama do Jack Chan, mas um pouco mais dramático, assim, menos ação. Então, pode procurar. Tem um que é dele da, acho que é na China Imperial, esqueci o nome do filme, que é muito bom, inclusive.
Ele fez muito filme assim, velho.
Que é um pouquinho mais drama, assim, menos ação. Até mesmo aquele do negócio de imigrante lá, é legal também. não é tão ação. Ah,
o herói?
Não é o herói, não. O herói ele não tá. O herói é do... Deixa eu ver o nome do filme. É o...
O herói não
é do O estrangeiro.
Ah, o estrangeiro.
O estrangeiro tem... Eu também já tenho um tempo que eu não vejo, mas acho que não tinha tanta ação, assim, porradaria e tal. Mas também não... Tem um tempo que eu não vejo, mas...
Pô, o estrangeiro é bom, velho. Eu lembro desse filme.
É um bom, mas o... Deixa eu ver.
Ah, sim, é um filme muito bom. E, se eu não me engano, é um filme que ele não tem... Se me lembro bem, ele não é um filme que ele tem muitas falas. Então ele atua muito no filme. O herói também. Eu lembro do herói, ele tem também uma coisa mais dramática.
É muito bom, porque você falou, não, o herói... Aí eu falei, o herói não é o Jet Li? Eu vi esse filme. Claro que eu vi esse filme. Eu adoro o Jet Li. 2, esse filme é de 2002. É da época que eu via filme. Esse eu conheço. Esse é da época da mãe.
É verdade, o herói é do Jet Li. É que também gosto também de ver filmes do Jet Li.
Não, esse filme é muito bom.
É porque eu lembro... Eu não lembro o título, porque também tinha uma coisa, né? E a gente sempre adora. O pessoal botava muito mesmo o título em um monte de filme. Mas era um filme de época do Jack Chan, que ele faz um general e tal, e ele faz toda uma parte de um sacrifício pra proteger a monarca e tal. E aqui é uma cena bem legal, tipo, ele vai lutando com um monte de gente e ele vai ali cansando. É uma cena muito bonita, velho. Eu tentei, agora o nome fugiu da cabeça. Não sei qual que é.
É, eu não lembro se é o do... Acho que é o Dragon Blade, eu acho.
Não é esse aqui, não?
Dragon Blade,
eu acho. Falando, eu acho que eu não vi, mas eu acho que é esse filme aqui, pela edição que o Rick fez.
Não, esse é o Reino Proibido, esse é com o Jet Li, eles fizeram junto. Filme ok, sim. Até.
É um filme desde mais antiguinho, tipo, da época que a Belza assistia filme. Eu lembro
Eu não vou lembrar.
Esse é de 2008, esse eu ainda assistia filme.
Eu não lembro se é o Dragon Blade, eu realmente não lembro. Eu teria que pegar pra dar uma olhada na filmografia deles pra lembrar. Mas...
Eu vou ter que ver todos. Tem filmes do Jack Chan pra lembrar qual era o filme.
É, aí é difícil.
Aí depois vem essa, assim, ali a invasão, a polícia e aquela luta dele lá com, que ele vai enfrentar os órfãos lá. Aí eu achei, o Sombra, eu achei, dá meio uma enroladinha, assim.
Aquela invasão à polícia, eu também achei meio desnecessária. Eu achei meio assim, e se a gente americanizar esse filme rapidão aqui? E aí a galera entra com bomba, granada, carro explode, tem metralhadora. Aí é porque a menina precisa mostrar que ela sabe lutar, então pegaram uma mulher pra lutar com ela. Falei, americanizaram demais, já não gostei.
Sabe o que me lembrou dessa cena? Parece que alguém, quando viu o filme, conversou com o diretor, a galera de edição, falou, gente, vocês pediram o maior orçamento pra ninguém, deu um tiro nesse filme. Falou, peraí então, calma aí, a gente vai gravar essa cena só pra ter tiro e bomba, que não é basicamente mais nada.
Vamos virar esse carro.
Porque ali só foi uma desculpa pra eles assaltarem o cofre ali pra pegar as criptomoedas lá, né?
Sim, exatamente.
Sim. Na verdade, se pensar bem, essa cena pro filme todo nem faz muito sentido.
Seria mais legal ver os ladrões entrando e roubando, mas aí eu acho que já tinham virado a chave do filme, do tipo assim, ah não, esses ladrões são ruins, não torçam por eles, então não deixaram nem a gente acompanhar a cena, a gente ficou vendo os policiais lutarem.
Lutar contra mercenários, né? Nem eles aparecem, né? A gente só sabe no final ali de que eles roubaram lá.
Que é trilouco, porque aí no final, tipo, morre os gêmeos e todos os outros meninos envolvidos, eles obviamente continuam vivos e só são presos. E a gente nem vê o que acontece com eles, porque eles eram meio figurantes, né?
Sim, sim. Isso foi um problema do filme. Não conseguiu fechar direito essa parte, né?
Eu gostei da luta dele ali com... Deles ali com... Do Wong ali com a lavanderia ali. Botando os caras na máquina de lavar.
Principalmente a parte da luta em que os dois meninos, eles, pô, locking um no outro e eles meio que viram uma entidade só atacando ele ao mesmo tempo. 10 de 10. Aquela parte de artes marciais ali foi muito boa.
Ah, isso é tão clássico de filme de arte marcial. Sempre tem um momento que duas personagens que trabalham juntos, eles falam, não, agora a gente vai lutar como um só. E aí fica uma coisa muito bem feita.
E é muito mais legal. Porque, pô, arte marcial, o mais próximo que a gente tem é a dança. E você vê eles se movimentarem como um só e é literalmente uma coreografia. Acho muito, muito, muito massa.
Sim, é muito acerto. Eu acho que é muito acerto fazerem isso. Até porque mostra a conexão entre eles, né? É legal que não é só a luta, não é só conexão. Tem todo um significado em torno disso que você fala assim, pô, isso aqui é muito bonito de se ver, né? E a questão estética também, acho legal ver a...
Fora que eles se consideram todos irmãos, né? Então, tipo, é muito realmente o lance ser uma alma só.
E ali, aí depois tem a luta ali do Sombra lá com o Yuang lá que a gente falou, que eu também achei um pouco piegas aí, né? E o cara tomou um tanto de porrada e ainda tá vivo, tomou uns tomou uma facada nas costas e nada aconteceu com ele.
Achei errado. Achei muito errado também que tem um momento específico que o Jack tem a chance de recuperar o cutelo que ele prende no, na estrutura do restaurante e ele não arranca a cabeça do cara com aquele cutelo. Não. Me deixou na esperança.
Não cortou os dedos nem nada. Né? Que aí o policial ele consegue fugir, né? Vai ali pro BRT. BRT é foda. Vai ali pro BRT.
Cada um com a sua referência.
Aí o policial tá seguindo ele. Pô, e tu vê, o cara conseguiu trocar de roupa, valeu. Arrumou o disfarce, conseguiu o disfarce, né? A gente só aceita. Esfaqueou o coitado ali na perna.
Puta,
e depois...
moleque morreu por nada.
Morreu por nada.
Muito chateado. Fiquei na.
Quero o casal, mataram o casal.
Quando ele entregou o comunicador dele pra ela, eu falei, esse daí já era. É. Eu assisti coisa o suficiente pra saber que esse daí já foi.
É aquela cena que você tá vendo de longe que vai acontecer já.
Ele entrega o comunicador, ele fala palavras de encorajamento. Eu falei, morreu.
Esse aí virou, quando eu olho, já virou camisa de saudade esse daí.
Uhum.
Entendo o que eu falei, achei engraçado quando ele mata os caras. Aí tá passando o figurante ali, o figurante dá uma olhada assim, falando, cara, esse não é problema meu, isso só vai embora.
Porra, eu fiquei meio assim, a galera de Macau, realmente, você tá se fudendo na rua, você vai se fuder sozinho. Porque, tipo, o policial, ele morreu por negligência, gente.
Exato.
Tá, ele cortou a femoral, mas o maluco era bastante tempo. Se a galera que viu ele ali sangrando no chão tivesse chamado a ambulância, o cara tinha sobrevivido. Afinal, o Jack Chan passou por coisa pior e velho e sobreviveu.
E sobreviveu, pois é.
Isso vai virar até uma frase agora, porque o Jack Chan passou por pior e sobreviveu.
Porque é muito engraçada a cara do figurante. O figurante aí entregou tudo aí pra mim. Ele dá uma olhada assim, cara, que isso não é problema meu não. Ele dá uma olhada, arregala o olho assim e fala, vai embora. Eu falei, tchau.
Vai.
Mas
é muito engraçado. Acaba não que a cena em si é da violência é engraçada, mas a ideia de também usar a ação pra ser algo engraçado faz parte, né? E, tipo, eu não sei nem se parece que aquilo é planejado. Tipo, o diretor falou, não, você vai lá e finge que não é problema seu. Tudo uma coisa tão natural. Eu falei, mano...
O figurante falou, agora eu vou brilhar.
Não, honestamente, tem muito mais cara dele ser, tipo, passante mesmo, do eles não fecharam a estação inteira, estão gravando só naquele pedaço, e aí uma pessoa realmente passou e falou, porra, tá acontecendo aqui.
A olhada que ele dá na câmera é muito engraçada.
Eu imagino o cara indo pra casa.
Porque, se fosse um figurante, gente, eu acho que o diretor ia cortar e mandar fazer de novo, porque fica muito com cara, tipo, não, vou embora.
Não era isso que tinha que acontecer.
Não era eu.
Exato, cara, olha, ou então, sei lá, você tá indo pra trabalhar, ver uma coisa dessa, passa uns dias, você vê um filme no cinema, sua cara fazendo aquilo.
Eu ia cobrar meu dinheiro.
E é engraçado, aí depois, né, a gente já contou a cena dele brigando ali na lanchonete e tal, o Wong é quase morto. Aí eles vão, conseguem prender o Sombra. E eu gosto que o Sombra é aquela pessoa que ele desapegou porque ele rodina pras pessoas.
Ah, tá na idade, vai.
Tá na idade, ele rodina pros outros, tá? E tem a cena legal ali quando ele tá brigando com o Wong, que ele dá uma olhada assim, igual uma cobra, cara. Acho que tem até o somzinho ali da... É legal.
Exatamente. Eu sou muito mais nova, de vez em quando eu solto uns latidos, se a pessoa me irrita, dirás ele.
É, que tá no Me Processa mesmo, já tá na idade do Me Processa.
Aí
tu me vê, cara, já era pra dar um tiro nesse cara há muito tempo. Porque aí ele vai, ainda quase esfaqueia a Guanguó, e pô, ela vai lá dar uma... domina ele.
É muito triste admitir isso, mas pô, uma arma resolveria muito fácil isso.
Eu diria isso. Um tiro resolveria toda essa situação.
Não precisava matar. Dava um tiro no joelho. Tiro no joelho. Bia Bó, que estiver ouvindo isso aqui, vai estar orgulhosa de mim.
Honestamente. Um tiro no joelho resolveria muito facilmente.
Na
idade dele, então, um tiro no joelho é muito mais incapacitador do que um tiro na cabeça.
E eu fiquei decepcionado com a Galgal ali, que ela deveria ter quebrado o braço dele. Pelo menos o mínimo de retribuição.
Honestamente, aí eu acho que não fizeram justamente pra não cagar o velho, mas... sei lá, vai que a menina tenta e consegue de verdade, osso de velho é caro pra repor.
Aquela cena, cara do seguro falou, isso não vai entrar na
aí, não. O cara lá, o leitor sensível do roteiro conselho falando assim, não, isso aqui é... fere todos os artigos do Estatuto do Idoso, vamos tirar. Estatuto
do Idoso. Cara, olhando no, na leitura, eu falo o seguinte, gente, isso aqui vai jogar a classificação de Castima lá em cima, então é, pode não. Cortar.
Vamos tirando.
Ai, mas ele... Pô, aí a gente achou várias soluções, um tiro, um braço quebrado, tinha resolvido várias coisas dessa eu contenda.
É, um tiro de aviso ali, né? Um tiro de aviso já tinha resolvido os problemas. É.
Honestamente, a gente podia ter resolvido isso com veneno na hora que ele comeu na casa do Jack Chan.
É verdade. É. Ah, mas aí ia ser muito novela mexicana, aí talvez não ia ser tão legal.
Não
mas...
entendi. A gente tá falando da China. Se tem uma coisa que a galera usa, é veneno nas produções deles.
É só...
Ah, confesso, já vi muita série chinesa que o pessoal acaba sendo envenenado por merda.
É, hoje mesmo o Imperador foi envenenado no episódio que eu tava assistindo, e é isso.
É isso. Galera adora um veneno.
Vocês gostaram do gancho pro próximo filme? Não o gancho do Jack depois contando pra meninazinha lá a coisa, mas, pô, do ter mais um irmão. Eu achei muito novelão mexicano ser trigêmeos, e o trigêmeo é que é o responsável por todas as coisas, ele desenvolveu o código, foda ele. Pô.
Então, eu acho é legal, mas ao mesmo tempo, tipo, se ele era o fodão, por que ele não tava lá?
Agora que meus irmãos morreram, eu vou aparecer. Vou botar de preso na cabeça de todo mundo e é isso.
Meus irmãos morreram, alguns estão presos e é isso. Agora
e aí,
aparece.
De novo, não faz o mínimo sentido, porque tipo, os caras estavam ali ralando o bucho pra ganhar dinheiro, entendeu? Se arriscando, feito caralho. E ele claramente já é poder.
Nem pra ajudar os irmãos, né? Falando, pô, galera, precisa trabalhar, não.
Trabalha pra mim. Meio que fica entendido que ele foi, tipo, adotado pra uma família rica e os outros não. Mas, pô, se você já mantém contato com seus irmãos, você gosta deles, você tá deixando eles viver na miséria, se fuder, por quê? Se você é rico e tem uma organização, por que você não empregou eles, filho da puta?
Cara, arriscar a vida no crime aí, pô, pelo menos eles trabalham pra mim.
E a coisa mais comum que você tem, irmão, ninguém nunca perguntou, pô, você tem uma grana pra me ajudar?
Me empresta um dinheiro aí.
Exato, tem um dinheirinho, né? Você é rico? Pô, mas acho que foi muito, tipo, pelo fato de ele ter criado toda a estrutura, ele ter ficado de fora não faz muito sentido. É. Pra ele voltar, tipo, agora eu vou me vingar depois, tipo, de eu ter deixado eles amingo aí, mó tempão.
Então, achei papo de maluco.
Eu achei que foi uma desculpa muito esfarrapada pra uma continuação.
Conveniente. Aí do nada ele aparece e fala pra ela, não, mas você não sabe, eu tenho um time. Que time? Não importa. O time da aposentadoria dele, ele vai chamar aqueles velhos que mata a gente nos outros filmes lá.
Aí vai chamar a galera do Red, aposentado perigoso.
Exatamente.
Sabe o que eu pensei? Eu pensei, tipo, uma parada, tipo, mercenários, né? Que eles pegam um monte de idoso, já que o Jack Chan ficou de fora. Ele falou, quer saber? Vou fazer os meus mercenários aí nesse filme aqui.
Agora, assim...
Se rolar
a continuação, eu vou ver. Foi divertido.
Sim, foi divertido. Caso,
Seguir aí o mesmo nível desse filme aí, foi divertido, tá bom.
Vai ter mais algum menino vestido de menina bonita? Eu vou.
Olha, gente, eu dei uma pesquisada aqui, parece que eles estão realmente planejando uma sequência, velho. Aí, o diretor confirmou que realmente eles já estão preparando uma sequência. Eu espero que saia.
Porque, assim, só de acordo aqui com o Google, ele rendeu 158 milhões, mas ele não diz quanto custou e tal, como é que tá sendo de bilheteria por lá. Como foi de bilheteria lá pela China e pelo Hong Kong.
Pelo que eu pesquisei aqui, eles falaram que foi um sucesso.
Se tiver um 2 aí, manda pra nós.
Eu também não... concordo. Também não acho que esse filme tenha um orçamento, sei lá, né? Que nem você vê as produções de filme de Hollywood aí, que o cara gasta 400 milhões nisso aí e não consegue dar nem retorno em metade. Cara, não é um filme com orçamento, tipo, modesto, mas também não é um orçamento de uma baita mega produção ultra cara, né? É bem, acho que bem na média. Deixa eu ver. Pô, é pior que não tem mesmo, só tem que fazer que ele rendeu 158 milhões, que triste.
Não diz quanto é que ele, quanto custou, mas...
eu não acho que ele custou tudo isso, tipo, pra não ter visto o lucro, sabe?
Eu também não acho que, né, igual os filmes de Hollywood que custa 300, tem que dar bilhão aí pra fazer o
lucro. Não é aquele filme que, tipo, um filme de ação que a gente fala de médio porte que custa 80 milhões, 100 milhões. Não acho que é isso tudo, não.
Talvez você pode ter sido aí nessa faixa aí, sei lá, mas a gente não sabe.
80 acho que não, acho que foi bem pouco.
Não deve ter sido isso tudo, não.
É que eu não sei que moeda é essa, mas apareceu 767 milhões aqui. Deve ser da moeda dele, da moeda da China, não?
Qual é a
sigla? RMB, eu acho que é.
RMB, exatamente.
Deu uma graninha, então, né? Aí. Não sei se é que nem na Coreia, que 700 milhões não é nada, mas eu acho que deve ser isso, né?
Deu quanto, peraí, ainda? Fala pra mim, quanto
quanto deu aí?
É, RMB 767 milhões. Eu acho que ele custa... Ah, não, esse aqui é o valor da pré-venda dos ingressos.
Dá muito dinheiro. Muito dinheiro.
É, mas vamos ver.
Em reais ou em dólares, Bel?
É porque, tipo, um yuan é 77 real. 0,77. Então, assim, não vai dar exatamente o mesmo que o nosso, mas é quase. Esse valor seria 20, 30% a menos do que deu aí em reais.
Ó, deu um dinheirinho, pô.
É.
Deu uma moeda.
Não foi barato. Não foi preju, não. Realmente. Então, faz sentido que a matéria tava falando aqui, que eu encontrei e foi considerado sucesso. Então, foi sucesso.
Dependendo da cotação do dia, tipo, oscila, sacou? Tem dia que tá, tipo, R$1,30, tem dia que tá menos, tá? Mas é... Hoje, a essa hora, tá 0,77 de real.
Eu vi uma matéria do MDB. É, realmente, eu confirmei. Tá no MDB, tem uma matéria falando que eles estão realmente planejando fazer a sequência. Então, o filme foi um sucesso, pô. E eu fico feliz que um filme assim faça sucesso, porque a gente não tem mais filmes de ação.
Ah, eles ganharam bastante prêmio também, gente.
Ganharam prêmio?
Ganharam. No MDB mesmo disso, que eles acho que ganharam uns 10 prêmios ou 11, algo assim, pô.
É, a gente vai ver os 10 prêmios, tipo, 9 foi pro Jack Chan, sabe? Ele é super querido. Né? O filme do Jack Chan, vamos dar um prêmio pra ele.
O filme tá com a nota 7.2 aí no MDB, pra mim tá acima da média, uma nota divertida. Oh, uma nota divertida é uma boa nota.
Uau!
É nota divertida. Aquela nota que você passa de ano, tá? Você passa de ano com louvor.
Muito
bem. Não sei porque eu vi, tipo, tá o título do filme, a nota e um palhacinho disso.
sai essa continuação aí, vamos ver. Eu achei que o lance dessa conexão, assim, foi bem dramalhão mexicano mesmo, mas vou assistir assim meio. O filme realmente, eu acho que não precisava de 2h20, mas o Jack Chan entrega bem aí na ação e tal, no drama e tal, até um pouquinho de comédia que o filme tem, ele é divertido.
É, borresta.
Vale assistir se você tiver paciência pra procurar ele por aí pra assistir, né? Infelizmente ainda não tem stream, como a gente falou aí. É um filme bem legal. Agradeço a Bel aí pela indicação e vou deixar o espaço aí dos meus amigos fazerem as suas considerações finais do seu trabalho. Vai lá, Bel.
Então, meus queridos, pra variar, aparecer aqui falando de cinema, né? Falando de filme recente, filme novo de 2005. Ninguém pode falar no Elementar mais que o nosso filme. Coisa que a gente falou hoje, o programa todo, diga de passagem. É muito, muito, muito divertido. Recomendo, assim, você passa suas 2 horas tranquilinhas, bota a sua família pra assistir, mas, pô, não criança muito pequena, porque é bem sanguinário em algumas partes. No entanto, é muito divertido, eu acho que vale a pena. E eu espero que chegue aqui no Brasil, nem que seja num streaming, o mais rápido possível, né? E no próximo ano. Como vocês já sabem, eu tô sempre aqui pelo Elementar, perturbando o Diego, gravando umas coisas divertidas, né? E fazendo com que ele assista coisas longas que ele não gosta, mas nosso queridíssimo sempre cumpre aí, né? As promessas que me faz. Eu, o Diego e o João, desculpe, e a Mato, nós temos um podcast chamado Litera Loucura, no qual nós falamos de literatura, né? Falamos sobre livros e sobre os nossos sentimentos com essa coisa maravilhosa que é a literatura. Além disso, você me encontra nas redes sociais como Bells is Reading, também falando de literatura e às vezes de outras coisas malucas. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham se divertido. Um beijo e até a próxima.
Eu vou com a galera também, né? É um filme muito divertido. Uma ação que a gente não tem muito costume, né, de ver atualmente, né? Porque agora todo mundo copia o John Wick, né? E é uma ação que tem muita identidade, tem a sua própria identidade, eu acho isso bacana. É, tem a sua barriguinha. Eu não sou contra a barriguinha. Tem umas barriguinhas que são gostosas e tem outras que falam, pô, deu uma enjoada no filme. Mas, no geral, é um filme muito bem bacana e bem divertido. Como a Bel falou, né? Não é um filme que você vai reunir toda a família na sala e suas crianças pequenas pra ver, né? Porque é uma ação bem violenta. E eu gostei, achei muito legal. E eu tava com saudade de ver um filme de action que eu gosto. Tipo, não que eu não goste de algum filme do action, eu sempre achei muito bacana ver os filmes dele. Mas voltar a ver ele, assim, em filmes mais recentes. E vocês me encontram em mídia escrita lá no @fidedigno, Terra Nerdica, Terra Verso, também na Emerald Corp, em mídia, né, podcast, essas coisas assim, vocês vão ver lá no Taborcast, no Litera Loucura com essa pessoa, com essa galera maravilhosa, e também no Elementar, aqui, eu acho que é a quarta ou quinta vez, já dá pra dizer que eu sou da casa, né, e também eu já participei em vídeo, tipo, só ver lá no YouTube, lá na TV Perifacon, tem eu participando de alguns episódios, é bem bacana, e eu fico muito feliz de participar desse evento cósmico que é a Bells fazer, ver um filme de 2025, né? Não sei quando vai acontecer novamente, mas eu espero estar ainda vivo pra participar. Né? Não sei se vai daqui, se é daqui 10, 20 ou talvez 100 anos, mas nem que eu tenha que atravessar um mar de estrelas do tempo a participar e presenciar este momento, tentarei me esforçar para estar, né? E é sempre um prazer ter com vocês e, bom, enquanto estiver por aqui, né? vamos aproveitando e curtindo. Que... E as indicações da Bel são muito boas. Quem você segue nas redes pessoais dela, acompanha, que são sempre boas indicações, viu?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.